Fluxos Musicais. Um site colaborativo onde você discute as trajetórias sonoras do nomadismo. Estamos de volta com os podcasts do Fluxos Musicais, falando sobre culturas populares. No primeiro programa, a gente começou a falar das novas relações que os produtores culturais e as comunidades tradicionais têm estabelecido para produzirem juntos os registros de suas manifestações culturais. Essas questões novas que estão surgindo não aparecem só para quem trabalha com as comunidades tradicionais e centenárias do interior do país. A Ana Maria Kiefer, que fez um trabalho com a música das comunidades de imigrantes aqui em São Paulo, contou para a gente que as pessoas envolvidas nesse projeto preferiam ter o trabalho reconhecido dentro das comunidades do que ter um retorno financeiro com a venda dos CDs.
Me pus à disposição, eu tinha uma possibilidade, porque todas essas pessoas, elas receberam um cachê, não é? E receberam uma grande quantidade em CDs, que se tivessem sido vendidos adequadamente e tal, eles teriam como retorno a possibilidade de fazer um trabalho pessoal. E isso não aconteceu em nenhuma das comunidades, por várias razões. Primeiro que ficaram muito felizes, cada um quis guardar para si os CDs, ou ter vários, ou dar para a família. Quer dizer, é um reconhecimento dentro da família.
Uma questão bastante polêmica é sobre como essa produção musical da cultura popular deve ser difundida, já que ela está envolvida em um contexto cultural bastante particular e nada valorizado pelas mídias em geral.
Eu não é doutor, eu não é enfermeiro, e como vou tomar conta de botica na Piedade? Ai papai, ai mamãe, e como vou tomar conta de botica na Piedade? Mas eu não sabia.
Afinal, o mercado deveria ser uma porta de entrada para essa diversidade ou ele ainda não está aberto para isso sem que haja adaptações? O antropólogo Paulo Miller diz o que pensa a respeito disso.
Como vai tomar conta de botica na Piedade?
Como vai tomar conta de botica na Piedade?
Como vai tomar conta de botica na Piedade?
Eu entendo que aí está colocado um conflito baseado em diferentes conceitos de cultura e tradição. Cultura ou cultura popular acaba se tornando um conjunto finito de expressões que estão sendo divulgadas e, portanto, também vendidas, né, como cultura popular, como a cultura que expressa a tradição, e a tradição é entendida como forma mais ancestral de se expressar musicalmente, né? Bom, essas são relações construídas, né? Por outro lado, você tem um outro grupo que entende justamente essas acusações de globalização são entendidas pelo seu outro lado, como uma forma de divulgação e possibilidade, né? Uma porta de entrada. Essas políticas de valorização da diversidade, elas se valem da ideia do mercado. Uma das recomendações da Unesco para a preservação dos patrimônios culturais é justamente a sua comercialização, que é uma forma de incentivar a produção e a reprodução dessas expressões. Por outro lado, né, voltando para aquele discurso anterior, que pensa essa globalização, essa comercialização como uma espécie de homogeneização, eu acho que não deixa de ter razão. No sentido de que no momento em que uma expressão entra no mercado e faz sucesso, a tendência é que outros grupos tentem aproveitar esse sucesso, esse formato que fez sucesso, e tentem encaixar suas expressões nesse formato para, enfim, também aproveitar esse nicho de mercado que surge.
Queria descer, irmão. O que havia em termos do conhecimento que o grande público tinha do dito folclore nacional eram aqueles disquinhos da campanha de defesa do folclore brasileiro surgidos nos anos 70. que era uma coisa dos governos militares, né? Era uma coisa meio que para promover a cultura patriótica, né? Só com cuidado de esconder o dente podre do cantor para ninguém ver que ele não tem dentista. Aí o que, que veio? Em seguida veio já o Marcos Pereira. O Marcos Pereira já é um produtor, ele é um publicitário, ele é um cara ligado ao mercado, mas ao mesmo tempo que ele mostrava a música, digamos assim, rude, rústica, o Mestre Baracho era um anônimo nessa época, ele também estava lançando gente como a Elis Regina, como o Martinho da Vila, como o Quinteto Violado, que cantavam também e alternavam faixas com essa música mais rústica, né, entre aspas. Então, o que, que havia aí era uma preocupação com o público poder, digamos assim, deglutir essas músicas. E eu acho que já foi uma primeira tentativa de colocar no mercado. Ao mesmo tempo, mas eu acho que o grande boom que estava havendo foi via mercado mesmo. Não foi uma tomada de consciência. Depois veio a questão da world music. Isso acho que mais para os anos 80, 90. A world music eu acho que já é um fenômeno mercadológico. Me parece que ligado um pouco à estagnação criativa da música pop. No sentido, uma de trazer para o mercado e outra de renovar. Então vamos injetar um sangue novo através do muito antigo. Então eu acho que isso reverbera no Brasil de uma maneira a despertar, mas aí pela via do mercado, o interesse das pessoas nessas músicas. Não há par e passo a essa invasão das prateleiras das lojas de discos por música étnica brasileira, não há preocupação em que se crie uma escola, no sentido de as pessoas perceberem que músicas são essas, quem são seus produtores, em que condições elas acontecem. Então, realmente aí vira coisa exótica, né? Você quer saber de tudo menos quem está tocando. Então eu acho que o que aconteceu aqui foi isso. Foi aquelas ondinhas que se criou, chegaram aqui. Chegam também as músicas fora do circuito aqui, produzidas aqui no Brasil. Os próprios pesquisadores, que até então eram pesquisadores, muitos deles passam a produtores.
Como deu para perceber, esse tema ainda levanta muitas divergências. Vamos ouvir um pouco mais do que o Paulo Dias tem a dizer a respeito, agora, sobre a adaptação dos grupos e performances populares ao formato de show ou espetáculo em teatros.
Eu acho que o palco, principalmente o palco italiano, ele não é o local apropriado. Dá para a gente pensar em questões de reambientação, por exemplo. Eu acho que tem que ter esse cuidado. Os produtores culturais que trabalham com isso sempre deveriam pensar que assim, o palco não é a única forma da apresentação musical. Para as músicas tradicionais, são feitas em locais sagrados ou com uma roda de espectadores em volta. Você não tem a frontalidade, você tem a presença de pessoas conhecidas. Então, assim, quando você transplanta uma comunidade para o palco, a primeira coisa que você percebe é uma certa desorientação daquelas pessoas. E eu percebo também que é coisa míngua em termos de sentido. A música dissociada daquele corpo expressivo. E muitas vezes também tem uma questão que o professor José Jorge de Carvalho aborda nos seus escritos, que é a questão do tempo rico da música popular tradicional, que é uma música que para o transcurso daquela performance, você precisa às vezes de vários dias. Como, por exemplo, nas festas de Congado, em Minas Gerais. São 3 dias praticamente sem interrupção de atividade musical, né? Quando você reduz isso às dimensões do espetáculo, quanta coisa você não vai ter que cortar? E o público não aguenta a repetição. Então, nesse caso, você está pagando para o grupo não fazer música.
Afinal, a cultura popular precisa de tradução? Ela deve se adaptar aos formatos do mercado para se projetar? Ou com isso ela estaria se descaracterizando? Quais são as distinções entre essas duas vertentes? Saloma Salomão fala ao Fluxos Musicais, dando a sua opinião.
Esse regionalismo do Nóbrega e de alguns outros é datado, ele é dos anos 60. Entretanto, ele não se confunde com esse das comunidades negras rurais, que é dos anos 90. São movimentos diferentes, são discursos políticos e práticas políticas diferenciadas. Um que entende que o popular precisa de tradutor, e o outro é essas classes subalternas falando por si mesmas. Se a maneira é adequada, se é correta, bom, aí tem os ideólogos para julgar, né? Tem toda uma jurisprudência da produção cultural para dizer, olha, esse tem mérito, esse não tem, esse é genuíno, esse é autêntico e esse não é. Entretanto, eu creio que são movimentos diferentes. Quer dizer, é claro que tem também um jogo, tem interesses, às vezes, das administrações públicas locais, das secretarias de cultura, tem também. Mas esses outros, essas comunidades negras semi-urbanas, também não são tolas, elas negociam, como os próprios africanos durante a escravidão negociavam, mesmo sob a escravidão.
Catita é um xilá é canário. Vamos no Rosário ver a Mãe de Deus.
Falar de culturas populares não é fácil, mas o momento pede uma discussão bem aprofundada sobre o assunto. Por isso, não deixe de ouvir o próximo podcast do Fluxos Musicais, em que a gente discute ainda mais temas cabeludos como patrimônio imaterial, apropriações e muito mais. Você não pode perder. Acesse nosso site www.fluxosmusicais.com. Nós aguardamos a sua colaboração. Fluxos Musicais. Trajetórias sonoras do nomadismo. Apoio, Programa Cultura e Pensamento, uma iniciativa do MINC com patrocínio da Petrobras. Coordenação, FAPEX. Co-realização, MEC, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, SESC São Paulo, TVE Bahia.